Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Se faça de bobo. Ou você me paga o que me deve, ou então...
Ou então o quê? Não pago coisa nenhuma. Aquele jogo foi roubado.
Eu ganhei legal. E você pagou com cheque sem fundo.
Ah, vai se queixar o bispo.
Ladrão!
Ó, repete isso ou te parto a cara.
Toma! Toma, canalha! Toma, eu te arrebento, covarde! Ainda não chega!
Isso não fica assim! Ei, você me paga!
Isso foi pra você aprender... E nunca mais apareça na minha frente, hein? Da próxima vez eu mato você, canalha!
Miserável. Se eu pudesse... Ah, é você? Olha só o que me fizeram. Entra. Me ajude.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Uma Pista Musical. Os fatos e personagens dessa história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Delegado Melo?
Sim. Quem fala?
Aqui é o doutor Evaldo Lopes. Acabaram de assassinar um homem aqui no seu distrito.
Onde?
Aqui no Beco das Carmelitas, na Lapa.
E quem foi que morreu?
O dono da casa, um tal de Vicente Costa. Alguém o liquidou com várias facadas na barriga.
Não deixe mexer em coisa alguma, doutor. Espere por mim. Gostaria de conversar pessoalmente com o senhor. Até já. Vicente Costa? Ah, sim, já sei quem é. Se não me engano, é aquele antigo bicheiro. Não será difícil descobrir quem o matou.
Mas é isso. Quando eu cheguei aqui, a porta da rua estava apenas encostada, né? Toquei a campainha várias vezes e ninguém atendeu. Então empurrei a porta e o morto estava na sala, sentado numa poltrona. Tinha acabado de expirar.
Os peritos já vão começar o serviço. Vamos entrando.
E a vizinhança disse que ele era um contraventor do jogo do bicho, mas que há 2 anos abandonou as atividades. Ali está o cadáver, tal como o encontrei, sabe?
É, a roupa dele está empapada de sangue.
Ele foi esfaqueado várias vezes. No ventre e no pescoço. Um dos golpes cortou-lhe a veia jugular externa. Daí esse mundo de sangue.
Não há mais ninguém na casa?
Ao que parece, ele estava sozinho. Soube que tem uma empregada, mas está ausente, né?
Doutor, o senhor me disse que alguém lhe telefonou?
Telefonaram para meu consultório, pedindo que viesse até esta casa, né? E era voz de mulher. Mas não disse o nome. E quando eu cheguei, não havia ninguém na casa. Apenas esse cadáver, né? Sentado aí na poltrona com as mãos na barriga. Em princípio, eu posso adiantar que a vítima foi agredida a socos. E depois esfaqueada, né? A arma do crime não está aqui. Já procurei. Suponho que usaram aí um canivete punhal com uma lâmina de 10 ou 12 centímetros de comprimento. O senhor conhece essa espécie de canivete, pois não?
Conheço, senhor.
É.
Desses que basta apertar uma mola no cabo para que a lâmina salte de dentro.
Né? Isso mesmo. E repare no queixo do morto. Não vê esta nódoa negra?
Eu estou vendo. É um sinal curioso. Tem a forma de uma estrela.
É, mas é a marca de um anel que o assassino deve usar no anular da mão esquerda. Esse soco foi dado com a canhota, sabe? Também encontrei vestígio de pele humana nas unhas do cadáver.
Nesse caso, o assassino deve estar machucado na cara ou na mão. Admira-me como ninguém ouviu a briga.
É, porque esta casa aqui é a última do beco, né? O prédio mais próximo é aquele, onde mora um pianista de cabaré. Veja aqui da janela, veja.
Ah. Vou mandar fazer uma visita a esse pianista. Pode ser que ele tenha ouvido alguma coisa. Agora, antes de mais nada, vamos dar uma busca completa na casa.
Pode deixar que eu falo com o delegado, não precisa empurrar.
Mas o que é isso? O que é isso aí na porta?
Ah, esse guarda, doutor, eu ia chegando e ele me maltratou, né?
Vai entrando, vai entrando. Quem é você?
Sou a empregada do seu Vicente. O nome é Rosaura, sim, senhor. O patrão deixou que eu fosse visitar minha gente em Rocha Miranda. Eu estou voltando agora. É verdade que mataram ele, é?
E você não parece muito surpreendida,
não, né? O patrão não era nenhum santo. Dizem que há tempos ele viveu na malandragem. Mas depois que eu vim trabalhar aqui, seu Vicente nunca mais se deu com gentinha, não.
Quem era seu patrão, Rosaura?
É um homem como os outros, né? Vivia de biscate. Eu nunca vi ele trabalhar com o horário certo.
E você quer que eu acredite que estava ausente quando mataram?
Estava na casa do meu pessoal, né? Eu tenho uma irmã em Rocha Miranda que toma conta da minha filha. Eu sou viúva. O patrão não queria criança aqui. Eu saí às 2 horas da tarde e estou voltando agora.
Muito bem. Veja se é mesmo o cadáver de seu patrão.
É ele mesmo.
Quem foi que o matou, Rosaura?
Eu sei. Ah, com certeza foi algum inimigo dos outros tempos, né?
Tenho a impressão de que você está escondendo alguma coisa.
Estou dizendo o que sei. Se eu suspeitasse de alguém...
Você vai para o distrito e lá você acaba falando. Foi você quem matou o homem.
Ah, eu juro que não fui eu. Eu não seria capaz disso.
E não foi você, foi seu namorado para roubar. Mas ele reagiu e tiveram que matá-lo. Quem é o cúmplice seu, Rosaura? Fale.
Eu não tenho namorado, doutor. Eu sou viúva e séria. Quem sabe não foi o homem do telefone.
Homem do telefone?
É. Olha, hoje, na hora do almoço, um homem telefonou pro seu Vicente fazendo ameaça. Eu não sei quem era, né? Parece que seu Vicente não queria pagar um dinheiro.
Levem esta mulher para o xadrez. Enquanto isso, eu vou até a central levantar a ficha de Vicente Costa. Deve haver uma boa ficha nos arquivos. Vicente Costa, vulgo Centinho. Contraventor de várias modalidades de jogos de azar. Preso 2 vezes e solto por falta de provas. Há 2 anos abandonou as atividades ilícitas, dedicando-se a biscates. Eletricista. Herdou uma casa no beco dos Carmelitas de seu antigo cúmplice José Soares Piló, vulgo Mão de Seda. Sobre o assalto à joalheria Benites, vide a ficha do Mão de Seda. Assalto à joalheria Benites? Ah, sim. Aquele roubo na Avenida Rio Branco. Isso, Foi há mais de 2 anos, creio. Interessante. Bom, vou procurar a ficha de Monticello. José Soares Piló, Hugo Mão de Seda. Falecido na penitenciária há 2 anos. Ladrão e arrombador. Fui o único acusado no assalto à joalheria Benítez há 2 anos. Os ladrões mataram o vigia e roubaram alguns milhões em joias. Essas joias nunca foram encontradas. Mão de Seda faleceu vítima de pneumonia em dezembro do ano retrasado, sem confessar onde escondeu as joias. Supõe-se que Vicente Costa tenha participado do assalto como olheiro, mas não se obteve provas contra ele. Ah, o caso se complica. Bom, melhor é apelar para o Departamento de Polícia Judiciária. Um aborrecimento dos diabos, inspetor. A empregada da vítima passou a noite toda no xadrez, mas não confessou o crime. E só pode ter sido ela. É verdade que não tem sinais de unhas, mas...
Sem precipitação, meu velho. Pelo fato da polícia ter encontrado apenas um suspeito, não quer dizer que seja criminoso, não?
Bom, mas eu quero o culpado. E aí de encontrá-lo, inspetor. Custe o que custar, doa quem doer.
Em primeiro lugar, eu lhe pediria que me deixasse interrogar a empregada, à minha maneira. Rosaura ainda está detida?
Ia soltá-la agora mesmo.
Então mande ao meu gabinete. O delegado me contou tudo. Vai soltá-la agora mesmo, Rosaura. Sabemos que você está inocente. Seu álibi foi comprovado por sua irmã. Mas há uma coisa que eu gostaria de saber. A respeito do sujeito que telefonou para o seu patrão.
Era uma voz esquisita, né? Parecia a voz de um conhecido do patrão que teve lá em casa na quinta-feira.
E como se chama esse conhecido do seu patrão?
Não lembro, né? Peraí. Ah, sim, é Edgar. O nome dele é Edgar. Se não me engano, ele e seu Vicente andavam metidos em um negócio de jogo.
Sim, Edgar, mas há muitos Edgar na cidade. Não se lembra de mais nada?
Esse Edgar faz ponto num botequim da Rua da Lapa. Na quinta-feira eles falaram nisso.
Quais eram os visitantes habituais do seu patrão?
Ah, seu Vicente não era muito dado, não. Vivia metido em casa e só saía de noite. Às vezes pegava um biscate de eletricidade, mas não era sempre. Além desse Edgar, ele só recebia visita do seu João.
E quem é seu João?
O vizinho lá de casa. Mora naquele prédio cinzento ao lado. Seu João é músico, pianista. Dizem que é compositor também. Ah, tem a namorada do patrão.
E o seu patrão tinha uma namorada?
Ah, moça muito distinta que mora num hotel. E eu não sei qual é o hotel, não. Eles se conheceram há coisa de 2 meses. E ela de vez em quando fazia uma visita ao patrão. Um dia me disse que ia se casar com ele. Ela se chama Maria. Sobrenome eu não sei.
João, pianista e Maria namorada. Muito obrigado, Rosaura. Já é alguma coisa. Por mim, você está livre. Seu João?
Sim.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu soube ontem à noite que aconteceu com o vizinho do lado. Infelizmente, eu não posso ajudar a polícia, não. Aliás, eu já fui interrogado por 2 investigadores e eu contei o que sabia.
E o que é que o senhor sabia?
Nada. Nada não, senhor. Estava dormindo quando mataram o Vicente. É que eu trabalho numa boate, de maneira que eu durmo durante o dia. Eu creio que eram 5 horas da tarde quando ocorreu o crime, não foi?
Entre 5 e 5 e meia. Não ouviu absolutamente nada?
Absolutamente nada. Eu agora estou morando sozinho. Eu visitava meu vizinho de vez em quando para jogar uma partidinha de canastra. Às vezes ia também um casal amigo, né? Mas não creio que esse casal saiba do que, de qualquer coisa também, não.
Gostaria que me fornecesse o endereço do casal.
Pois não, doutor. Mas sempre jogamos amigavelmente, sem brigas ou discussões, só por distração.
O senhor sabia que a vítima era jogador profissional?
Vai ver que era por isso que eu perdi a senha.
O senhor Vicente foi bicheiro. E há coisa de 2 anos tornou-se jogador profissional. Era disso que ele vivia, né? E o senhor?
Bom, como já disse para o senhor, eu sou pianista em uma boate. O senhor pode verificar. Nunca andei às voltas com a polícia, não vi nada e não sei de nada também, não. Mas gostaria bastante de conhecer a identidade do assassino. Garanto que ele não escaparia do castigo.
Então, delegado?
Bom, meus homens seguiram a pista do tal jogador no botequim da Rua da Lapa e a estas horas já devem ter o encontrado. Confirmou o álibi do pianista?
É impossível confirmar. Ele disse que estava dormindo quando ocorreu o crime. Mas de uma coisa podemos ter certeza. Não saiu de casa às 5 horas. Nessa hora, uma jovem que mora em frente estava à janela e não o viu passar. Acontece que a jovem em questão simpatiza com o vizinho e estava de olho no quarto dele. O senhor João dorme com as janelas abertas.
E a moça viu se ele estava no quarto dormindo?
Não pode jurar que fosse ele. Mas havia alguém deitado. Interroguei-o e não obtive nada. Também fui obrigado a pôr de lado o casal amigo, que costumava jogar canastra na casa da vítima.
Ó, bicho, tá aqui o novo suspeito. Tava fazendo as malas para se mandar.
Ei, que história é essa?
Eu não fiz nada, não. Será que a gente não pode viajar, é?
Não logo depois de ter assassinado um homem. Seu nome é Edgar?
É, senhor. É, eu li nos jornais sobre a morte do Vicente, né? Mas não fui eu quem matou, não.
Mentira. Foi você o assassino.
É isso aí. Mas deixa que eu pego ele.
Calma. Vamos com calma. Será mais interessante coligir provas contra o suspeito que forçá-lo simplesmente a confessar o crime. Eu acho que já consegui a primeira prova.
Epa. O que o senhor está olhando, hein? Ah, isso, é? É, eu me arranhei numa cerca de arame farpado.
Sou marca de unhada, chefe. E olha o anel do Pinta, chefe.
E era o que eu estava vendo. Um anel enorme, com um sinete curioso. Tem a forma de uma estrela.
Pegamos o assassino, chefe.
Não fui eu, não. Eu não matei Vicente. Eu confesso que briguei com ele, mas...
Isso nem era preciso confessar. Você tem marcas e unhas nos pulsos. E esse anel de sinete também deixou um sinal no rosto do cadáver. Em todo caso, conte-me sua história, para ver se eu acredito.
Vamos lá. Bom, o Vicente estava me devendo um dinheiro que perdeu no jogo e pagou com cheque sem fundo, né? Ontem, na hora do almoço, eu telefonei para ele cobrando a dívida. Ele não quis pagar. Quando foi 4:30, visitei aquele caloteiro. Estava sozinho. Discutimos e eu fui agredido. Reagi, dando alguns socos na cara. Depois que ele caiu, eu fui embora. Olha, mas quando deixei ele, estava vivo. Eu posso jurar, hein? Não fui eu quem o matou. Alguém entrou depois que eu saí.
Acho bom confessar de uma vez, antes que eu te aplique um telefone esperto, você fala mais que a preta do leite, cara.
Não, não chega nada disso, rapaz. Deixa-me pensar. Por que será que a vítima afastou a empregada ontem à tarde? Eu não acredito que tenha sido para receber a visita deste sujeito.
Ele nem sabia que eu ia visitar ele. Eu fui na raça.
Existe mais alguma coisa por trás desse assassinato. Mas você não está livre de suspeita, Edgar? O delegado não o deixará em liberdade tão cedo.
Em liberdade? Pois sim. Ele vai mofar no xadrez até confessar.
Alô, chefe.
Então, localizou a moça chamada Maria?
Ah, eu corri mais de 20 hotéis, mas achei a dona. Vou ficar aqui na portaria até que o senhor chegue, viu, chefe?
Muito bem. Dê-me o endereço. Eu vou em seguida.
Senhores.
Somos do Departamento de Polícia Judiciária, moça. Parece que chegamos a tempo. Suas malas estão feitas, não? Preparava-se para deixar o hotel, não?
Bom, eu não pensei,
Já sabe da morte de Vicente Costa, não é? Todos os jornais deram a notícia. Por que não procurou a polícia?
Vicente era apenas o meu namorado. Prometeu-me casamento, mas eu nem sei se ia cumprir a promessa. Era um homem tão esquisito. Há uma semana que eu não o visitava. Nunca mais o vi depois de segunda-feira.
Tem certeza de que não esteve na casa dele ontem à tarde?
Tenho. Ontem eu passei a tarde no hotel. Pode perguntar ao gerente. Eu vivo sozinha e tenho alguns rendimentos. Eu estou procurando emprego.
Quais eram as suas verdadeiras relações com o morto?
Apenas um namorado, eu juro. Vicente nunca me revelou seus segredos.
Quer dizer que, na sua opinião, ele tinha segredos?
É, um homem tão esquisito. Às vezes amoroso e bom, outras vezes um verdadeiro selvagem. Tinha um segredo qualquer, sim, senhor. Certa vez ele me disse que ia ficar milionário da noite para o dia.
Da noite para o dia?
É.
Compreendo. Jorjão.
Tô de olho, chefe.
Encaminhe a senhorita Maria até a delegacia e faça com que ela repita as suas declarações na presença do delegado. Depois eu quero que você se encontre comigo no local do crime. Ah, sim. Procuro obter hoje mesmo toda a história do assalto à joalheria Benítez.
Sim, senhor.
Você sabe do que se trata?
Ah, sim, sim.
O que foi, senhorita?
Nada, doutor. Eu estou às suas ordens. Quem não deve, não teme.
Eu tô, mas quem teme só deve. Falei bem, chefe.
Muito, muito, Jorjão. E agora podem ir.
Chefe, alguma novidade?
Eu já dei busca na casa, mas encontrei apenas uma pista. Uma pista musical.
Musical?
É. Mas fala do assalto. O que foi que você conseguiu apurar?
Ah, o senhor mesmo pode ler, chefe. Tá tudo aqui no papel.
Ah, é, deixa eu ver. Aí. Vicente Costa parece ter ligação com os assaltantes da joalheria Benítez. O chefe da quadrilha era um tal Mão de Seda, conhecido arrombador de cofres. O golpe foi dado na noite de 23 de julho, há 2 anos. Mataram o vigia a tiros, sumindo com alguns bilhões de cruzeiros em brilhantes. Até hoje, o produto do roubo não apareceu. Consta que Mão de Seda tapeou os cúmplices, ficando com todas as joias e escondendo-as num lugar ignorado. O principal suspeito foi preso e condenado a 10 anos de prisão. Não teve, portanto, tempo para ir apanhar as joias no lugar em que as escondeu. Seus cúmplices tentaram, de todas as maneiras, encontraram o paradeiro dos brilhantes, mas não foram felizes. Apenas Mão de Seda sabia do esconderijo. O velho morreu de pneumonia na penitenciária. Legou ao cúmplice Vicente Costa esta pequena casa, quase em ruínas, e um pedaço de papel. No dia em que morreu, mandou o papel para o correio para o amigo. As autoridades censuraram a carta, mas depois de examinar o papel, deixaram de seguir seu destino. Não encontraram nenhuma irregularidade na história. É só.
É isso aí, chefe.
E o que é que você apurou sobre esse Mão de Seda?
Ele morreu na penitenciária, como está aí no papel, né? Quando ele foi preso, era viúvo e tinha um filho, que foi entregue a uma família conhecida que embarcou para o norte. Nunca mais teve, ninguém teve notícia do rapazinho, não. O nome dele era Darcy.
Darcy?
É, senhor.
Pelo que sei, se esse tal filho do arrombador ainda estiver vivo, deve estar com quase 20 anos. É, uma pista que promete. O rapaz pode ter voltado do norte e assassinado o antigo sócio do pai por vingança ou para descobrir o paradeiro das joias que nunca mais apareceram. Essas joias ainda devem estar escondidas em algum lugar. E temos que encontrá-las.
Ah, vai ser difícil, paca, chefe. Até hoje a polícia não encontrou nenhuma pista.
Mas eu acho que sim, Jorjão. Tal papel. Que espécie de papel era o que Mão de Seda enviou para o cúmplice no dia de sua morte?
Ah, não é nada demais não, chefe. Apenas uma folha de papel de música com umas notas escritas.
Justamente. Não há dúvida de que isto é uma pista.
Isso? Tá aí, chefe. Mas onde é que o senhor encontrou esse papel?
Entre os documentos da vítima. É uma parte para piano com um trecho musical. Deve ser uma pista que nos conduzirá ao esconderijo das joias desaparecidas. Uma pista musical.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Uma Pista Musical.
É o senhor, inspetor. Boa tarde. O senhor quer entrar?
Boa tarde. Estava dando uma busca aí na casa ao lado quando encontrei uma coisa muito curiosa. Um papel com a música. Já que o senhor é pianista, né?
Eu estou às suas ordens. Deixa eu ver o papel.
Aqui está. Infelizmente, eu não conheço música e não pude decifrar a melodia.
Deixa eu ver. Lá, lá, lá. Lara, 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 lara. Ah, mas isso aí é um velho frevo pernambucano. O senhor sabe o que é? É muito conhecido, né? O senhor sabe que eu sei até a letra? Vou cantar pro senhor, ouça. Olha aqui. É mais ou menos assim. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilho.
Eu conheço esse frevo. O senhor está um pouquinho desafinado.
O senhor sabe que eu sou pianista.
Muito bem.
Eu estou cantando para colaborar com o senhor.
Para mim, esta parte de piano vale pelo menos alguns milhões de cruzeiros.
Milhões?
Milhões, sim, senhor. Se eu tiver a sorte de decifrar esta mensagem, talvez encontre o assassino do seu vizinho.
Se esta rua fosse minha...
Estou cansado de apertar o Edgar, inspetor. Para mim foi ele.
Não temos provas contra ele, meu velho. Eu tenho uma pista muito interessante. Veja só.
Um pedaço de música?
É.
Eu já tinha visto isso, mas não dei maior importância.
Vendo-se perto da morte, Mão de Seda mandou esse papel para o antigo cúmplice que morava em sua casa.
A casa foi examinada de alto a baixo e nada foi encontrado, inspetor. Não é ali que estão as joias roubadas da joalheria Benito.
Mas tem que estar em alguma parte. E esse frevo não pode deixar de ser uma espécie de roteiro para o encontro das joias. É o mapa da mina, delegado.
Dá licença, chefe.
Sim.
Eu tenho novidade. Uh-huh. A empregada mentiu, chefe.
A empregada mentiu?
É isso aí. Ela disse que teve a tarde toda na casa da irmã. Mas não teve, não. Ela saiu de lá às 4h15. Logo, às 5, já devia estar chegando na casa do Beco das Carmelitas, né? E o cara, chefe, foi empacotado às 5 horas.
Eu tava com medo, doutor. É verdade, eu saí mais cedo da casa da minha irmã e cheguei ao beco um pouco depois das 5. Eram 5h15, mais ou menos.
5h15? O médico foi chamado às 5h30.
Mas não fui eu quem chamou. Oh, mas o resto é verdade. Olha, eu entrei na sala e vi o patrão. Já estava morto, sentado na poltrona. Eu nem cheguei perto. Saí de novo assustado e voltei para a casa da minha irmã. E pedi a ela para dizer que eu não tinha saído de lá.
Mentira. Você matou seu patrão.
Escute, Rosaura. Se você chegou às 5h15, devia ter visto o assassino.
Eu vi alguém saindo da casa quando eu cheguei na entrada do beco, mas... Eu não acredito que fosse ela, doutor. Aquela moça não ia fazer uma coisa dessa.
Que moça? A senhorita Maria?
É, ela mesma. Eu menti antes, mas eu juro que não estou mentindo agora. Ela estava saindo da casa do patrão às 5h15. E quando eu cheguei, eu vi o cadáver.
Nesse caso, foi a namorada que matou Vicente? Só pode ter sido ela.
Descobri que você mentiu. Esteve no local do crime justamente na hora em que ele foi cometido.
Eu? Não, não é verdade. Quem foi que lhe disse isso? Eu não saí do hotel.
É melhor confessar. O fato de ter estado naquela casa não quer dizer que tenha sido a assassina. O que mais a compromete é a hora em que lá esteve. O legista afirma que Vicente Costa foi apunhalado e morreu às 5 horas.
Inspetor, eu sou muito medrosa. Eu estive lá. Vicente tinha combinado comigo um encontro para as 5 horas. Foi por isso que deixou a empregada ir visitar os parentes. Mas eu me atrasei e cheguei às 5h15. Toquei a campainha e ninguém atendeu. A porta não estava fechada à chave e eu entrei. E Vicente já estava morto. Eu fiquei apavorada, inspetor. Eu não toquei em coisa alguma. Dei meia volta e saí correndo. Ao passar por uma casa na rua Augusto Severo, eu vi a tabuleta com o nome de um médico. Eu entrei no primeiro botequim e telefonei para o doutor.
Então foi você quem telefonou para o médico?
Sim, sim, senhor. Fui eu.
E disse que não mexeu em nada?
Em nada, inspetor. Quando vi Vicente naquele estado, eu fiquei apavorada. Podiam pensar que iam matar ele.
Tinha motivos para matá-lo?
Não. Íamos nos casar, mas... Bom, o senhor compreende. É perigoso a gente se envolver em crime de morte. Podem pensar que...
Compreendo. Você não poderá se ausentar da cidade, Maria. Pode ser que eu ainda precise da sua ajuda.
Chefe?
Sim?
Sou eu. Ó, tô vigiando a casa como o senhor mandou, viu? Mas eu tenho uma novidade.
Qual é, Joãozão?
Aquele vizinho pianista, ele andou metendo o nariz pela janela. Ó, eu tive vontade de gadunhar ele, sabe?
E ele chegou a entrar na casa?
Ah, não. Se entrasse, eu pegava ele. Ele olhou e voltou pra casa. Mas agora, ainda há pouco, sabe? Apareceu com uma fita médica e andou medindo a altura da janela pelo lado de fora. Eu arrasto ele até aí?
Não, não. Não, Joãozão. Só o prenda se ele entrar na casa. Mas é interessante descobrir quais são as suas intenções.
Olá, chefe.
Olá.
Nosso amigo pianista não apareceu mais, não. Pediu o aparelho e voltou para casa. Eu fui espiar e vi ele fazendo umas contas numa folha de papel.
Vamos entrar, Jorge, vamos entrar. Trouxe comigo aquela parte de piano e também trouxe uma planta da casa. Pode ser que, justapondo a parte de piano sobre a planta da casa, em determinada escala, encontremos o local onde as joias foram escondidas. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar.
Peraí, por que o senhor está olhando para a calçada, chefe? Ela foi consertada faz pouco tempo, você não acha? Pelo menos é diferente do resto da rua, que está todo escangalhado.
O beco tem paralelepípedos.
É.
Mas este trecho em frente à porta é ladrilhado.
Ah, vai ver que foi o dono da casa que mandou, né, chefe?
Só pode ser isso, João.
O que, que foi?
A chave do mistério está na letra do frevo.
Na letra?
É.
Ah, o senhor acha que o Mão de Cera escondeu a joia?
Sim. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. Jorjão, arranja uma picareta.
Sim, senhor.
Vamos retirar os ladrilhos da calçada.
Nossa, será que as pedras são de brilhante? Tem uma coisa qualquer enterrada aqui, chefe.
Eu estou vendo. É uma lata de biscoitos enferrujada.
É.
Tira daí, Jorjão. Tira daí. Não me enganei.
Todo mundo pra trás, eu fora.
Parabéns, inspetor. São as joias, é?
Creio que sim, seu João. O senhor também andava atrás delas, não é?
É, quando li a história no jornal e o senhor me procurou com aquela música, eu liguei uma coisa a outra, né? E pensei que talvez... Bom, mas o senhor teve mais sorte do que eu.
É, deixa eu ver aqui. Pronto, pronto, pronto.
Pronto.
Estampei a lata.
Chefe, os brilhantes. Nós encontramos os brilhantes.
Como não pensamos nisso antes, inspetor?
Esses brilhantes...
São as joias roubadas da joalheria Benítez por Mão de Seda. Ele as enterrou em frente à sua casa e ladrilhou a calçada por cima. O beco é quase deserto. E durante uma noite, pôde fazer o serviço sem ser visto. Esperava voltar e reaver o produto do roubo. Mas ficou doente na penitenciária e decidiu deixar uma pista nesse frevo. Pouco antes de morrer, legou a casa e a parte de piano ao seu cúmplice, que era também seu sócio. Metade do terreno e do prédio pertencia a Vicente Costa.
Mas por que Vicente não desenterrou as joias?
Porque não decifrou a charada. Bom, agora só nos falta descobrir a identidade verdadeira do senhor Darcy Piló, filho do Mão de Seda. Tenho palpite de que ele voltou do norte e começou a rondar a casa do pai na esperança de encontrar os brilhantes. Naturalmente, o rapaz soube da história e julgou-se com direito ao espólio.
Bom,
é provável que Vicente não concordasse em dividir o produto do roubo. E então, Darcy o matou.
Dá licença.
Sim?
Estou de volta, chefe. Não consegui grande coisa, não, sabe?
Por quê?
Soube apenas que a criança, Darcy Piló, foi para Recife com uma família pernambucana. Ninguém sabe se voltou ao Rio. Ninguém conheceu direito Darcy, né?
Espera.
O que, que foi?
Darcy. Darcy. Parece que começo a compreender.
Eu não.
Você disse que ninguém conhecia direito a criança.
Pois é, chefe. Não sabe nem o que idade tinha quando foi embora.
Depressa,
né?
João. Vamos àquele hotel. Depressa, antes que Maria desapareça. Estive na portaria do hotel e vi seu registro. O gerente disse que você não apresentou ainda seus documentos. Assinou Maria da Silva.
É o meu nome.
Não, não é não. Seu nome é Darcy.
Então o senhor descobriu tudo?
Descobri. Darcy tanto pode ser nome de homem como de mulher. As informações que temos sobre seu falecido pai dizia apenas que ele deixara um filho chamado Darcy. Ou melhor, uma criança chamada Darcy. Essa criança era do sexo feminino. É você.
É verdade, inspetor. Sou Darcy Pilot. Era ainda bem nova quando meu pai assaltou a joalheria. Eu fui para Recife, mas voltei há 6 meses. Aqui eu procurei conhecer a história de meu pai, que todos me ocultavam. Soube assim do assalto e das joias desaparecidas. Aquelas joias deviam ser minhas, inspetor. Por isso eu me aproximei de Vicente usando um nome suspeito. Sabia que ele não ia querer me dar a metade do produto do roubo, nem mesmo que eu decifrasse o enigma. Eu só vi aquela parte de piano uma vez. No entanto, eu guardei tudo de memória. Pior é que não decifrei o mistério. Aquelas notas musicais...
O mistério já foi decifrado e as joias apreendidas. Agora, porém, não se trata disso. Trata-se de um assassinato. E a pista do frevo veio comprometê-la ainda mais. Agora sabemos que você tinha motivos para matar Vicente Costa.
Mas eu não matei, inspetor. Eu juro. Tudo o que lhe contei da segunda vez é verdade. Vicente já estava ferido de morte quando entrei na casa. Saí então para chamar um médico e ao ver a tabuleta do doutor Evaldo Lopes...
Um momento. Da outra vez você me disse que ele estava morto. Agora me disse que estava ferido de morte.
É a mesma coisa, não é? Ele já fora apunhalado.
Não é a mesma coisa, não. Seu namorado ainda vivia quando você entrou na casa, não é isso?
É, vivia. Ah. Mas não acusou ninguém. Estava caído no chão, coberto de sangue. Como ele disse, eu toquei a campainha e ninguém atendeu. Eu entrei e ele gemeu. Veja só o que fizeram, ajude a me levantar. Ajudei-o a sentar-se na poltrona. O seu estado era lamentável, inspetor. Tinha a barriga aberta e segurava os intestinos com as mãos. Então, antes que ele morresse nos meus braços, eu saí correndo para chamar um médico. Foi exatamente isso que aconteceu.
Pode me deixar dizer duas palavras ao seu prisioneiro?
Bom, não adianta, inspetor. Há 2 dias que apertamos ele e nada de confessar. É duro de roer.
Eu não quero apertá-lo, meu caro. Quero apenas fazer-lhe 2 perguntas.
Bom, tá bem. Entre. Ele está numa cela. Vem.
Olá, Edgar.
Ah.
Tudo terminou. Dá-me um cigarro.
Tá. Obrigado, inspetor. Tudo terminou?
Sim. Encontrei uma testemunha que encontrou o seu amigo Vicente esfaqueado. Logo depois da briga que vocês tiveram. Ele morreu em virtude daquelas punhaladas. Sei que você não tinha intenção de matá-lo. Mas o fato é que ele morreu. Onde está o canivete punhal?
Eu joguei num bueiro perto de casa. Eu não queria matar aquele sujo, né? Mas ele é mais forte que eu.
O miserável... E por que não confessou antes?
Ah, porque tudo depende da maneira de falar, né? Ameaças, não. Olha, se não fosse o inspetor me perguntar as coisas direito, o senhor podia me botar no pau de arara que eu não confessava. É, mas com bons modos, né? É, inspetor Santos, fui eu que matei Vicente. Eu não queria, né? É, fui eu.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Uma Pista Musical. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Geraldo Cruz, vivendo Vicente; Wilson Marcos, Edgar; Orlando Melo, delegado; Oswaldo Elias, um médico; Nelly Amaral, Rosaura; Laio Júnior, João; Carmen, Sheila, Maria, Josefa Luz e o Jorgeão. Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Geraldo Cruz. Controle técnico de Sebastião Araújo, sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de radioteatro de José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.